Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, eu sei que o nosso canal é de filosofia, mas hoje eu quero começar um caminho bem bacana com a sociologia. Muita gente tem pedido para a gente construir uma sequência de aulas pegando toda a história da sociologia, tanto a sociologia clássica quanto a sociologia brasileira. E hoje eu quero fazer a primeira aula. Na aula de hoje, eu quero trabalhar o surgimento da sociologia e o pensamento de Auguste Comte, o pai da sociologia no século XIX. Espero que você faça essa jornada junto comigo. Bora filosofar? Quando a gente fala de sociologia, a sociologia ela é muito mais nova do que a filosofia, tá? Quando a gente fala de sociologia, a gente está falando de uma ciência que tem 200 anos. Quando a gente fala de filosofia, a gente está falando de uma ciência que tem 2.700 anos. A gente entende a sociologia como um braço da filosofia, porque os primeiros sociólogos, eles são filósofos, tá? Você pega, por exemplo, Karl Marx, que é estudado na sociologia, ele é estudado na filosofia também. Você pega, por exemplo, o pensamento de Max Weber. Você tem muito da filosofia alemã no pensamento weberiano. Tá? Então, quando a gente pensa na sociologia, a gente fala de uma ciência que começa no século XIX. Só que, na verdade, não. Ó, oficialmente, a sociologia começa no século XIX. Oficialmente, quando surgem as ciências sociais positivas, o chamado positivismo, surge a sociologia. Só que, na verdade, gente, a sociologia acaba sendo uma consequência de 3 séculos. O que eu quero que vocês enxerguem? Do século XV até o século XVIII, a Europa está se transformando por completo. E essas transformações que foram ocorrendo na Europa ao longo desses 300 anos vão refletir numa nova maneira de pensar a sociedade inaugurada por Auguste Comte no século XIX. Tá? Então, embora a gente tenha as ciências sociais no 19, ela nada mais é do que uma consequência da revolução científica, do iluminismo, do racionalismo, do empirismo e de outras transformações que a sociedade está vivendo. Tá? A aula de hoje, surgimento da sociologia e o positivismo de Auguste Comte. Beleza? Vamos lá para a aula. O que é importante a gente partir, então? Quero que todo mundo parta comigo do mesmo ponto para a gente chegar no destino final, no final dessa aula. Você tem uma nova maneira de se observar a sociedade no século XIX. Tá? Só que essa maneira de se perceber e observar E quando eu falo observar a sociedade, eu estou dizendo observar as relações sociais. Como se dá essas relações ao longo do século XIX. Tá? Só que a gente só consegue perceber isso olhando os séculos 15, 16, 17 e 18. Tá? A gente não pode ter aquela visão estática de que a sociologia surgiu do estalo de dedo. Ah, num dia o Conde estava lá de bom humor, decidiu criar as ciências sociais. Não. O homem moderno e agora contemporâneo, ele já está enxergando a sociedade de uma outra maneira. Ele já está observando as relações sociais a partir de um outro foco. O que que o Comte faz? Ele simplesmente sintetiza isso numa ciência positiva. Fazendo o quê? Transferindo a observação das ciências naturais para as ciências sociais. Aquilo que os cientistas da natureza faziam com a natureza, os cientistas sociais fazem com a sociedade, que é compreender essas transformações. E como que essas transformações interferem no ecossistema? E quando eu falo ecossistema, eu estou falando na própria sociedade. Então, para a gente chegar no século XIX, vamos entender como é que o conhecimento foi sendo produzido ao longo da história. E o ponto de partida, que é fundamental que todos nós estejamos nesse momento da aula, é perceber que a sociedade moderna, ela transformou aqueles valores que até então eram definidos em valores subjetivos. Gigi, como assim? Me explica melhor. Vamos lá. Quando a gente entra na Idade Moderna, nós temos certeza de que a Terra está no centro do universo. Aquilo que Ptolomeu falou na Antiguidade Clássica, aquilo que o Aristóteles intuiu na Antiguidade Clássica, da Terra estar no centro do universo, era uma verdade absoluta, era um valor absoluto. Quando a gente chega no século XVI, vem lá o Galileu Galilei, antes do século XV, o Nicolau Copérnico, e os cientistas do século XVI, e vão transformar esses valores definitivos em uma nova verdade. Agora é o Sol que está no centro do universo. A gente começou a Idade Moderna com a Igreja Católica sendo a detentora do conhecimento. A gente vê na Idade Moderna as universidades se espalhando pela Europa e, junto com ela, pulverizando o conhecimento. Tudo que é valor definido até a sociedade feudal, a sociedade moderna ela vai transformar. E aí, quando a gente chega no período contemporâneo, o Conte vem e sintetiza tudo isso numa nova ciência. Tudo começa com o humanismo moderno. Tudo começa com os filósofos da transição do século XV para o XVI, que fazem parte do humanismo. Giovanni Pico della Mirandola, Tomás Moros. Os chamados filósofos humanistas, eles já vão começar a questionar algumas verdades absolutas. Eles vão começar aos poucos, olha que legal, a meio que desvincular daquela tradição teocêntrica que nós herdamos do feudalismo. E aos poucos eles vão valorizar o próprio conhecimento. Gente, vejam o que é arte na modernidade. O neoclassicismo. A ideia é entender, a partir da modernidade, que o centro do conhecimento é o homem. E esse homem, que é dotado de razão, ele possui um valor na sociedade. Quando a gente começa a ver o século XVI, século XVII, século XVIII fluindo, junto com esse fluido desses 3 séculos, a gente começa a perceber o quê? Opa, peraí. Muita coisa que a sociedade acreditou até o século XV caiu por terra. Muitos valores definitivos que nós trazíamos da cristandade, ou até mesmo do período clássico, agora eles são questionáveis. E que valores são esses? Vamos entender? Bom, lá no século XV, começa a se perceber novas relações de poder, novas relações que a sociedade estabelece. Você tem que pensar que aqui a burguesia está surgindo, você tem que pensar que aqui o capitalismo está ganhando corpo. Nesse momento, a gente tem um renascimento urbano que está fazendo as pessoas abandonar os campos. Esse período, século XV, é a transição do feudalismo que acabou lá no XIII, a crise do século XIII, para o racionalismo que está vindo com René Descartes. E aí, novas relações de poder. A igreja já não é mais a grande senhora feudal. Ela já não é mais a grande detentora do conhecimento, ela está dividindo o conhecimento e o poder com a nobreza. Uma nova classe surge para ser a detentora do capital, que é a burguesia. É um novo momento que o mundo está assistindo. Avançamos um pouco no tempo, século XVI e XVII. Você tem uma revolução científica em curso. Nicolau Copérnico, Francis Bacon, René Descartes, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Galileu Galilei. Esses caras estão colocando abaixo tudo que se definiu como verdade de fé até então. E no momento em que isso vai sendo construído, e no momento em que isso está sendo constituído, o que que vai acontecendo? O conhecimento, ele vai ganhando uma nova. Peraí. E se agora, então, a gente compreendesse as relações sociais de uma outra maneira? Eu quero que vocês entendam que está surgindo aqui, gente, sementes de uma nova observação da sociedade. Que quando chegar no século XIX, essas sementes vão germinar e aí a sociologia vai nascer. O racionalismo e o empirismo estão aí trazendo uma valorização para o conhecimento humano. John Locke, Malebranche, David Hume, o próprio Francis Bacon, Blaise Pascal, Leibniz, são pensadores que estão valorizando o conhecimento humano. Bom, junto com o conhecimento, vai surgir também uma nova maneira de se observar as relações sociais. Por isso que eu falei há 10 minutos atrás para vocês. A gente não pode olhar para a sociologia como algo que começou no século XIX do nada. Não. Ela é, na verdade, um desdobrar do que já existia até então. Aí vem o século XVIII com o iluminismo, e aí, meu, tá tudo pronto. O terreno já está pronto. Porque com o iluminismo, aquelas verdades de fé agora são deixadas de lado. O homem percebe que ele é razão. O homem percebe que ele é dotado de algo que só ele tem e que esse algo que só ele tem o dá condições de dominar as relações sociais. Você não precisa mais da igreja. Você não precisa mais de grandes instituições. O próprio homem já é capaz de considerar tudo isso. É possível ter um olhar mais maduro para a sociedade. Quando, por exemplo, Conte vai falar disso, daqui a pouco a gente vai trabalhar isso, ele vai falar dos estágios da consciência: criança, jovem, adulto. E aí nós passamos a ter uma consciência positiva da sociedade. Galera, entendam. Tudo isso que está acontecendo no século XVIII serviu de base para aquilo que o século XIX vai chamar de sociologia. E aí, o que que nós vamos perceber? Olha aqui que reflexão interessante que esse sociólogo aqui, ó, o Peter Sidgwick, faz sobre o estudo da sociedade. Tá? Esse cara, ele tem uma reflexão interessante para definir o que é a sociologia. Né? Esse cara, muitas coisas desse cara são referência para o vestibular. E ele fala: olha, o que que é a sociedade? A sociedade é uma combinação de instituições, modos de relações, formas de organização, normas. Essa combinação constituía um todo interrelacionado no qual se vive determinada população humana. Sociedade é isso. Sociedade é essa relação que o homem estabelece com o meio. Sociedade é essa constituição onde os modos de relação, as instituições, as normas estabelecem a maneira do homem viver em sociedade. E a sociologia, depois desses 300 anos, vai surgir justamente para isso, para nos levar a compreender essa combinação que nós estabelecemos com as instituições, com os modos de produção, com as formas de organização e com as normas. A sociedade, na visão do Peter Sidgwick, é um todo complexo e móvel. E que nós somos parte desse todo. É complexo por quê? Porque ele é feito de várias relações. A família, o trabalho, a política. Tudo isso torna a sociedade complexa. E ela é móvel, por quê? Porque ela está em constante transformação. A sociedade que o Auguste Comte refletiu no século XIX não é a sociedade que nós vemos hoje no XXI, porque ela é móvel, ela não é estática. E essa mobilidade em cada um desses grandes pensadores é compreendida de uma forma. Por exemplo, para o Comte, essa mobilidade vai levar ao progresso. Para o Marx, essa mobilidade vai levar nos conflitos. Para o Weber, essa mobilidade vai levar a uma compreensão do todo. Ela é móvel porque ela não é estática. Ela é móvel porque ela é dinâmica dentro de um todo. Vejam, nesse exato momento, agora eu dando aula para vocês, a minha esposa acabou de me chamar. Então, na sociedade, eu me vejo permeado por instituições. A minha esposa representa a minha família, uma instituição. Vocês, assistindo a minha aula, representam a escola, uma outra instituição. E essas instituições, elas são complexas e são móveis. Imaginando, por exemplo, que no meio da sala tivesse meu filho. Nesse tempo de aula, essa relação social é de professor e aluno. Depois é de pai e filho. Então é tudo móvel, é tudo complexo. Onde essa mobilidade, essa complexidade se estrutura a partir de relações de poder político e econômico. Tá? São relações de poder político, porque nós vivemos em sociedade. E são relações de poder econômico, porque nós dependemos do modo de produção para nos relacionar. Toda a história da humanidade é constituída por modos de produção. A gente vai trabalhar isso logo, logo. Então, existem relações de poder político e econômico. O meu patrão exerce sobre mim um poder que não é político, é econômico. O prefeito da minha cidade exerce sobre mim um poder que não é econômico, é político. Nós vivemos em sociedade. Existe uma frase do Aristóteles que eu acho uma das frases mais geniais já produzidas pelo pensamento humano. 2.300 anos antes do surgimento da sociologia, o Aristóteles falou o seguinte, ó: quem não vive em sociedade, ou é uma divindade ou é uma besta. Quem não vive em sociedade, ou é uma divindade ou é uma besta. Como eu nunca vi uma divindade, considero aqueles que não vivem em sociedade bestas. E essa sociedade que estabelece essas relações, ela é formada por um Estado. E esse Estado é anterior ao indivíduo. Hegel, por exemplo, um filósofo contemporâneo do surgimento da sociologia, vai dizer, olha, o Estado é um espírito absoluto que organiza, que ordena essas relações sociais. Para Hegel, por exemplo, nós precisamos dessa ordenação por parte de alguém que está acima, o caso do Estado, que vai me ordenar. Por outro lado, Pierre Proudhon, que também é contemporâneo do surgimento da sociologia, vai pensar exatamente o contrário. Pierre Proudhon é o criador do anarquismo. Não, a gente se organiza sem necessidade de um Estado. Mas o fato é que a sociologia, ela entende essas relações sociais, entendendo que existe um Estado que organiza, que disciplina, que coloca todas essas relações em uma ordem. Antes da gente aprofundar no Conte, que é o pai da sociologia, é importante que a gente entenda que caminhos a sociologia tomou a partir do Conte, né? Porque ele dá o pontapé inicial. Mas a partir dele, nós vamos ter três pensadores. Cada um vai desenvolver a sociologia por um caminho. Então, é como se Conte fosse o centro do círculo, e aí três setinhas partindo dele, porque são três pensadores que vão pensar essas relações sociais a partir dele. A gente tem o Emile Durkheim, que vai dar continuidade ao pensamento positivista, falo de Durkheim com vocês na próxima semana. A gente tem Karl Marx, que vai ter uma visão contrária ao pensamento positivista do Durkheim e do Conte. E a gente vai ter o Max Weber, que vai ter um olhar um pouco diferente àquilo que está sendo pensado até então. Pessoal, quando a gente, por exemplo, começar a falar de sociologia brasileira, os grandes sociólogos da tradição brasileira, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, esses caras, gente, Florestan Fernandes, esses caras, eles são influenciados por esses três primeiros. Tá? É legal a gente entender essa relação da filosofia com a sociologia. Porque nós não temos uma grande tradição de filósofos brasileiros. É claro que nós temos grandes, importantíssimos filósofos brasileiros, vivos e mortos. Mas isso não é uma grande tradição. Agora, na sociologia, não. A gente tem uma tradição de sociólogos brasileiros muito forte, vivos e mortos. Por exemplo, hoje, talvez, o sociólogo brasileiro vivo mais importante seja Fernando Henrique Cardoso, que aí, com praticamente quase 90 anos, conviveu com muitos dos caras que a gente vai ter contato. Tá? Mas a sociologia brasileira acaba sendo um desdobramento do que foi a sociologia contemporânea clássica. E o primeiro deles é Auguste Comte. É um francês, nascido na transição do século XVIII para o XIX, viveu pouco tempo, viveu 59 anos, tá? Morreu relativamente jovem, tá? E que vai desenvolver aquilo que nós chamamos de ciência positiva. O que que é a ciência positiva? O que o Comte faz é trazer para os estudos da ciência, é trazer dos estudos das ciências naturais o estudo da ciência social. Então, ele vai ter um olhar para aquilo que a física estuda, as transformações, as mudanças, e a observação que ele faz das ciências naturais, ele aplica às ciências sociais. E ao estudo das ciências sociais, ele, Auguste Comte, vai chamar de ciências positivas. E o que é essa ciência positiva? É esse olhar que ele tem sobre as relações dos indivíduos nessa sociedade. E ele vai entender que, assim como a física organiza a natureza, as ciências sociais também vão promover uma organização. Não na natureza, mas na própria sociedade. Gente, a lei da física explica tudo. Se você pega lá a lei da atração gravitacional do Newton, explica a natureza. Todos os corpos atraem proporcionalmente suas massas. Se você pega lá as leis de Kepler, a primeira lei e a segunda lei de Kepler, o movimento que a Terra exerce em torno do Sol é elíptico. O Sol não está no centro da elipse. Ora, o que o Kepler fez? Ele nos ajudou a compreender a organização da natureza, pela física. Qual que é a sacada do Comte? Bom, as ciências sociais vão fazer a mesma coisa, só que não com a natureza, com a sociedade. Então, vai reestabelecer essa organização social. Ele vai ter um olhar para as ciências naturais e vai aplicar as ciências sociais, à lógica da ciência natural. E aí vai surgir o positivismo. Galera, o positivismo que é a primeira corrente, a primeira escola da sociologia, que chegou, que também é conhecido como religião da sociedade. E aí a galera compreende errado o termo religião aqui. Gigi, então quer dizer que o Conte estava entendendo que o positivismo é como se fosse uma religião, como o cristianismo? Não. Gente, do latim, a palavra religião significa religare, ou seja, ligar de novo, congregar, juntar. Por que que o positivismo é religare da sociedade? Porque o positivismo vai reorganizar essa sociedade em torno de uma ciência, em torno do progresso. O que que o Conte está entendendo? Ele está entendendo que a sociedade ela vai caminhar para uma nova organização se ela caminhar para o progresso. Então, por exemplo, se a gente ficar pautando as explicações da sociedade na metafísica, a gente não vai atingir progresso. Então, a gente tem que romper com os valores religiosos. Se a gente basear as explicações, a compreensão da sociedade na crença, nós não vamos atingir progresso. A gente vai conseguir atingir o progresso na ciência. Nessa ciência positiva. Então, a gente não pode entender que as relações sociais, elas são místicas. Eu não posso mais pautar as relações a partir de um Deus. Essa mística não tem mais espaço. Comte entende que em algum momento da sociedade, essa mística valeu. Ok. Em algum momento da sociedade, essa mística teve força. Beleza, mas agora não tem mais. Agora é a ciência. E essa ciência, ela vai ser, de alguma maneira, um corpo físico que vai reger os indivíduos, a lei e a sociedade. Kant entende que o indivíduo, ele é entendido dentro de um todo orgânico. Daí o termo sociedade organicista. Eu, Giovanni, faço parte de uma sociedade organicista, de um todo, constituído por instituições que me levam ao progresso. Constituído de regras, constituído de leis que me fazem atingir o progresso. Olha a ideia das ciências naturais. O Conte, ele entende que a sociedade é um corpo físico. E esse corpo físico, oh, gente, era para aparecer uma chavinha envolvendo o indivíduo, leis e sociedades saindo do corpo físico, tá? Por algum motivo meu de falha, eu esqueci de colocar essa chavinha, mas vocês podem colocar aí. Esses indivíduos, desculpa, a sociedade, ela é um corpo, ela é orgânica, ela tem vida. E eu sou parte dessa sociedade. Então eu só vou compreender aquilo que eu sou se primeiro eu entender a sociedade a que eu pertenço. Veja que Marx, por exemplo, vai na contramão disso. Próxima aula de Durkheim, a outra é Marx. A gente vai trabalhar isso bem detalhado. Marx entende que não, é o indivíduo que vai estabelecer os conflitos para constituir a sociedade. Não, Conte não entende assim. Conte entende que a sociedade ela é orgânica, ela é vida, é um corpo vivo constituído por indivíduos, por leis e pela própria sociedade. Esse indivíduo, ele tem uma função na sociedade. Por exemplo, eu possuo uma função dentro da instituição que eu pertenço. Por exemplo, na instituição família. Eu tenho uma função. A minha função é marido. Dentro do meu trabalho, eu tenho uma função. A minha função ela é ser professor. Dentro da sociedade civil, eu possuo uma função. A minha função ela é ser cidadão. Dentro da religião, eu possuo uma função. A minha função é ser cristão. E aí, em cada área da minha vida, eu preciso desempenhar essa função. Para quê? Meu, entende isso. Entende isso. Eu preciso desempenhar minha função por quê? Se eu desempenho a minha função, o outro desempenha a função dele, o outro desempenha a função dele, cada um desempenha a sua, essa sociedade vai atingir duas palavrinhas: ordem e progresso. A nossa bandeira. Se o um médico compreender que a função dele não é fazer conflito, mas é ser médico. Se o professor entender que a função dele é dar aula. Se o presidente entender que a função dele é governar. E cada um compreender essa função dentro de um todo chamado corpo físico, chamado sociedade, essa sociedade vai atingir o progresso. O que o Conte está dizendo é que nós precisamos compreender que nós, como indivíduo, conduzimos a sociedade, essa relação social, a um estágio superior, chamado progresso. E esse progresso promove uma ordem. Veja que Marx, daqui a pouco a gente vai, na próxima aula a gente vai aprofundar a ideia dele, Marx entende exatamente o oposto. Eu preciso compreender que existe uma repressão sobre mim. Estabelecer um conflito, uma desordem, para que a sociedade possa surgir dentro de um novo contexto. Então, entendam. Essa sociedade organicista é um corpo físico composto por, primeiro, indivíduos, que faz parte do todo. Depois, pelas leis. E as leis é aquilo que rege as relações sociais. São as leis que colocam um equilíbrio nessa sociedade. Ô, gente, se não houver lei, esse corpo orgânico fica doente. Nós não estamos entendendo que o Conte concluiu que a sociedade é um corpo? Que ela é orgânica? Que ela é um organismo vivo? O que que mantém a saúde desse organismo vivo? As leis. Uma vez que eu vivo numa sociedade sem leis, eu vou viver numa sociedade desequilibrada. Uma vez que eu vivo numa sociedade sem regras, sem um consenso moral, eu não vou atingir o progresso. Só que vejam, esse consenso moral, ele não é místico. Por exemplo, esse consenso moral não vem da igreja. Esse consenso moral, ele vem das próprias relações sociais, estabelecidas por esses indivíduos, que cumprem sua função na sociedade. Exemplo, qual é a minha função como professor? Dar aula. Eu sei que se eu não der uma boa aula, no final do ano eu serei demitido. Então eu sou conduzido por um consenso moral. Eu não tenho que dar aula porque eu sou cristão na visão do Conte. Não. Eu tenho que dar aula porque se eu der uma boa aula, eu vou conduzir a sociedade a um equilíbrio que vai levar ao progresso. Muita gente erra questões bobas de vestibular porque acabam misturando essa ideia de consenso moral com valor religioso. Não, não é disso que o Conte está falando. Quando ele fala dessas regras que regem as relações sociais, que trazem esse equilíbrio, ele fala, olha, a própria sociedade estabelece isso entre si. O Alex, que é meu coordenador no cursinho, junto comigo, já criou esse ponto de equilíbrio. Ó, Gigi, tua aula começa às 7 da manhã, na sexta-feira. Se você começar a chegar às 7h30, você vai promover uma desordem. Os alunos não vão atingir o progresso. Ela vai ficar desequilibrada. Eu não vou ser preso se eu não chegar às 7 horas. E nem vou para o inferno. Mas eu vou atrapalhar o progresso dessa sociedade. Como eu faço parte do todo, se eu não cumprir o horário que me é adequado, esse corpo orgânico vai ficar doente. Não vai crescer. Não vai atingir o progresso. Portanto, as leis elas são necessárias para manter o equilíbrio dessa sociedade. Sem essas leis, não existe nem a ideia de ordem, muito menos a ideia de progresso. Eu estou dando exemplo da escola, mas pode aplicar tudo. Na sua casa. Seus pais chegarem no seu quarto e ver que você não está estudando, há ali um desequilíbrio. Você não vai atingir o progresso. Por exemplo, lá na frente você não vai passar no teu vestibular. Então, o que que o Conte está entendendo? Que uma sociedade conduzida por leis, e daqui a pouco eu vou aprofundar com vocês nessa questão das leis, mas uma sociedade conduzida por leis, ela inevitavelmente vai atingir o progresso, desde que os indivíduos compreendam a sua função dentro dessa sociedade. Não adianta nada você ter um conjunto de leis ou de consenso moral se os membros daquela sociedade não entenderem a sua função. Lembrem-se, é entender a função, não tentar mudar a função. O Conte ele não está querendo promover um conflito. Não. Ora, uma vez que eu entendi que a minha função é varrer ruas, eu preciso varrer ruas a ponto que aquela sociedade atinja a ordem e um progresso. Uma vez que eu entendi que a minha função é dar aulas, eu preciso conduzir isso. Ah, mas não é justo que alguém esteja ganhando mais do que eu. Conte não está preocupado com isso. Conte está preocupado em reorganizar essa sociedade. O religare, a religião da sociedade. Ó, esse corpo físico é composto por indivíduos, por leis e pela própria sociedade. E olha que interessante, Conte é um profundo crítico da democracia. Ele entende que essa sociedade ela vai atingir a ordem e o progresso quando ela for governada por aqueles que são mais capazes. A democracia, e isso Platão já tinha falado há 2.500 anos antes, A democracia, ela vai levar uma desordem. Ela vai levar ao caos. Pessoas despreparadas inevitavelmente vão levar uma sociedade ao caos. Então, você quer atingir o progresso e a ordem? Que essa sociedade seja conduzida por aqueles que são mais capazes, por aqueles que são melhor preparados para que aquela sociedade possa atingir o progresso. Então, essa ciência positiva que o Conte está produzindo, que o Conte está refletindo, vai ter como último estágio da sociedade o progresso. O último estágio não é o indivíduo. O Estado é anterior ao indivíduo. O último estágio é o progresso. Porque se houver progresso, o indivíduo se beneficia. Se houver progresso, o indivíduo cresce. Então, eu consciente, olha que interessante. O Durkheim vai trabalhar bastante isso com a gente também na próxima aula. Eu, consciente da minha função dentro dessa sociedade, eu vou trabalhar. Eu não vou aqui ficar pensando se eu poderia progredir ou não do ponto de vista econômico por meio do conflito. Eu vou pensar que eu vou progredir se eu cumprir a minha função. E aqueles que são mais capazes me conduzirem a este progresso. Porque as leis são essa ferramenta que vai, ao mesmo tempo, manter a sociedade de pé e vai mudar a sociedade. O Conte, ele entende que existem dois tipos de leis. Primeiro, as leis, elas regem a sociedade por aquilo que ele chama de teleologia. O que que é teleologia? É a compreensão da evolução e do progresso da história. Ele vai ter esse olhar teleológico à sociedade. A sociedade, ela é evolutiva. A sociedade cresce como uma escada. E o último estágio do progresso deve ser. Desculpa, o último estágio da sociedade deve ser o progresso. O último estágio desse crescimento é o progresso. É o progresso da própria história. Para isso, existem leis que são leis estáticas. As leis estáticas são aquelas leis que vão sempre permanecer. As leis estáticas são aquelas que, independente do período da história, elas vão existir. Mas também existem leis móveis, leis dinâmicas, que acabam acompanhando a própria evolução. Esse conjunto formado por leis estáticas e leis dinâmicas compõem esse todo orgânico. Vai, de alguma maneira, compor essa sociedade como um todo. E aí chega no ponto final do pensamento de Auguste Comte, pensando, obviamente, no vestibular. O Comte, partindo dessa ideia teleológica da evolução e do progresso da história, ele fala que nós passamos por três estágios evolutivos. A sociedade, e quando ele fala nós, eu não estou falando Giovanni, não. Ele está falando da sociedade, esse corpo orgânico, esse todo. Ele passa por três estados evolutivos. Ela passou, melhor dizendo, por esses três estados evolutivos. Primeiro é aquele estado que ele chama de teológico, que é quando a sociedade baseava suas relações na tradição religiosa, na Idade Média. Auguste Comte considera que no estado teológico nós éramos como crianças nesse estado evolutivo. Recebíamos as coisas prontas, não questionávamos. Recebíamos verdades de alguém que estava acima de nós, a igreja, no caso. Tudo na sociedade era explicado por uma lógica mística. Mas nós já evoluímos. Comte considera que nós não estamos mais no estado teológico. A evolução do estado teológico faz surgir o estado metafísico. O estado metafísico é o estado do jovem. É o estado que ele considera o estado do renascimento, onde a gente começa a ser. Jovem é crítico. Jovem não é como uma criança. Jovem é revolucionário. Jovem é questionador. O jovem, ele acha que ele é o centro do mundo. Por mais que falem para ele que ele está errado, ele tem certeza que ele está certo. Porque ele é o centro de tudo. O estado metafísico, ou o processo, a evolução metafísica, se dá no período do Renascimento. Que o Conte fala, olha, já superamos essa fase também. É a fase da introdução da aula. Século XVI, século XVII, século XVIII. Já evoluímos. E o positivismo é o terceiro e último estado da evolução do progresso teleológico. O positivismo é o uso da razão científica, quando a gente atinge a fase adulta. É agora, a partir do século XIX, que nós vamos enxergar o progresso. É a partir do século XIX que nós vamos atingir a fase última desse processo evolutivo. Já não somos mais criança, já não somos mais jovens, somos adultos. Por quê? Porque conhecemos a ciência positiva. Pessoal, então é isso aí. Essa foi só a primeira aula desse grupo de aulas que a gente vai começar a produzir sobre sociologia. Nessa primeira, então, a gente entendeu o surgimento da sociologia e o pensamento de Auguste Comte. Tá? Na próxima aula, trato com vocês do positivismo de Emily Durkheim. Espero você nas próximas aulas. Segue comigo, que tá bem legal o nosso canal. Bora filosofar?